A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Vou confessar uma coisa, não fala pra ninguém, tá? Eu saltei, sim, saltei. E agora moro no mundo real da minha arte. Mas deixei uma parte de mim aqui para comer, tomar banho, pagar o aluguel, essas coisas. Vez em quando, alguém mais chegado desconfia dessa estratégia. Mas por enquanto, ela tem funcionado bem. O único problema é quando a energia cai, pois aí precisa enrolar a plateia até que o espetáculo possa continuar. Mas se enrolar bem, falo do clima, do trânsito, que esse ano o tempo passou muito rápido. Lá, no mundo real da arte, eu sou eu mesmo. Aqui, sou o melhor ator canastrão de mim. Mas os dois são verdadeiros. E um necessita do outro, assim como a arte, que desperta a vida e a vida que sonha com a arte. Ricardo Kelmer, trecho do livro Pensão das Crônicas Dadivosas. Olá, ouvinte, está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Pensão das Crônicas Dadivosas é o título do mais novo livro do escritor Ricardo Kelmer, nosso entrevistado de hoje. A obra, publicada pela editora Escrituras, reúne 60 crônicas escritas entre 2007 e 2017, em seleção feita pelo próprio autor. Com o seu humor debochado, ora com sobriedade e apreensão, o autor comenta sobre quase tudo: arte, literatura, comportamento, sexo, política, religião, ateísmo, futebol, gatos e, como não poderia deixar de ser, o feminino, tema presente em boa parte da sua obra. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Kelmer, seja bem-vindo de novo no Autores e Ideias. Que prazer reencontrá-lo. E mais que isso, para falar de um super lançamento, né?
É, muito bom estar de volta. Nem sei quanto tempo, né? Alguns anos aí, né?
Alguns anos já. A última vez foi no Parabelchior com Amor.
Ah, é. A gente fez o Parabelchior com Amor em 2016.
E olha só como faz tempo. Bom, dois e agora anos. A gente está falando de outro lançamento, viu? A gente falou do Parabelchior com Amor, que foi um sucesso. E agora a gente vai falar de um novo lançamento, esse, intitulado Pensão das Crônicas Dadivosas, publicado pela Escrituras. Conta pra gente, Kelmer, o que, que os leitores podem esperar dessa publicação?
Bom, esse livro é uma seleção de crônicas, né, feitas por mim mesmo. E os temas abordados são bem diversos, né? Os temas normalmente que eu trato, que são todos.
Sem distinção.
É, eu sou realmente muito inquieto em relação a essa questão temática, né? Tudo me interessa, né? Qualquer coisa, né? Mas tem minhas predileções, né? Comportamento.
A mulherada.
O feminino, né? A questão do feminino. Porque o feminino é mais que a mulher. O feminino está além do gênero, né? O homem também tem o feminino, né?
Importante.
Então, não é só questão do gênero, não. Às vezes você está falando do feminino, mas está falando do homem, né? Para que o homem equilibre o feminino em si mesmo, né? Com o masculino, né? E, enfim, é também importante isso. E a arte, né? Literatura, política, sexo, gatos, né?
Tem muitos gatos.
Eu sou apaixonado por gatos, então sempre aparece um gato nas crônicas, né?
Muito bacana. E tem também outros temas, né? Religião, que você faz questão de dizer, o ateísmo, uma miscelânea mesmo de temas que flertam com esse cotidiano e principalmente que flerta com as urbes, né? Muito presente a cidade.
Sim, as urbes, a questão da contemplação. Contemporaneidade, né, dessa loucura, né, que é viver hoje em dia, para você tentar se manter equilibrado, né, no meio desse corre-corre que não vai para lugar nenhum, né, todo dia, né,
todo mundo apressado.
É, mas vai para onde? Mas não vai para lugar nenhum, né, enfim, a loucura também é um tema presente muito nas crônicas.
Bacana. Bom, o livro, ele reúne 60 crônicas, e aí ele tem um marco temporal que é um leque super extenso e que trata, como o Kelmer já falou, né, dos mais variados temas. Kelmer, conta pra gente qual foi o critério de escolha para essa coletânea.
É, esse é o meu terceiro livro só de crônicas, né? Eu estabeleci como meta, né, na minha carreira literária, publicar periodicamente uma coletânea de crônicas que pudesse refletir o meu pensamento durante aquele recorte de tempo, né? Então, esse já é o terceiro e ele contempla 10 anos de crônicas, né? A maioria foi publicada ou no meu blog, ou nas redes sociais, ou em jornais e revistas. E alguma parte é inédita e eu ainda vou publicá-las, né, na internet ou nos jornais a partir de agora, né? E a seleção foi feita com o critério de apontar aquelas que melhor representassem o meu pensamento ou a minha mudança de pensamento no período, né, nessa década, né, que passou. E também aquelas crônicas significativas do ponto de vista do leitor. Aquelas que obtiveram um retorno significativo por parte do público, seja por uma questão ou por outra, né?
Então, me baseei nesse critério, né, que o pessoal falou no blog, nas redes sociais. Ah, legal.
É, exatamente. Por exemplo, tem uma aqui que é muito representativo disso. É uma crônica que surgiu de um meme na internet. Não sei se você lembra, acho que uns 4, 5 anos atrás, deixa eu ver aqui o nome dela. O nome dela é aquela do Bar do Araújo é a Salvação.
Ah, que bacana!
No ano 2015, né? Eu não sei se você lembra, foi uma imagem de um bar situado entre duas igrejas evangélicas, né? Apertadinho ali entre duas igrejas evangélicas, né? Diferentes, né? Elas, né? E o nome era Bar do Araújo, né? E isso virou um meme, né, na internet. Meme é aquela publicação que viraliza, né, e torna-se notícia só por ter sido, né, viralizado, né. Mas virou um meme de tal forma, viralizou de tal forma, fizeram campanhas na internet, Bar do Araújo, resista. resista, né? Quer dizer, ele ali entre duas igrejas, né? Um ponto de entretenimento e diversão entre duas igrejas.
O sagrado e o profano.
É, o sagrado e o profano. Eu achei isso incrível, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu criei a história do bar. Criei, eu mesmo inventei. Então, essa crônica Bar do Araújo e a Salvação, ela fala que como se eu tivesse ido até a cidade para entrevistar, pesquisar, né? Conversar com os donos do bar, das igrejas.
E é tudo mentira.
Tudo mentira. É uma crônica falsamente jornalística, né? Ela integra uma série de crônicas que eu tenho, que é a série Real Paralelo, onde realidade e ficção se encontram no infinito.
É o verdadeiro fake news essa crônica.
Sim, é verdade, mas é...
Com toda a licença poética que o texto
é a literatura,
literário
permite, exatamente,
claro.
Está dentro do contexto literário, claro. Né? Uma criação literária, né? E aí eu inventei o nome da cidade, que ficava, esse bar ficava no sertão central do Ceará, na cidade de Jaguaribana. Olha só, Jaguaribana é o nome da cidade, mas não existe essa cidade Jaguaribana. Existe Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaruana. Jaguaruana. Quem nasce na região Jaguaribana, mas a cidade de Jaguaribana não existe. Só aí já engana um pouco, né? Quem não tá muito atento, né?
Quem perdeu essa aula de geografia.
Exatamente. E aí eu peguei um mapinha e alterei e botei lá o nome de uma cidadezinha chamada Jaguaribana, ali que fica ali perto ali de Jaguaribe e tal. E botei no meu blog o mapinha e tal. Peguei 3 fotos de 3 irmãs que seriam as donas dos bares. Botei também lá, peguei lá da Espanha, né? Um povo bem longe, né? Pra não dar problema, né? Mas elas têm umas caras assim, bem ótimas de cearense, assim, bem engraçadas, né? E aí criei a história, cara, que as meninas herdaram o bar e tal, e virou um bar de ateu e agnóstico, né? E tudo é baseado nessa coisa de ateísmo e religião, mas com bom humor, né? E tal. E criei o cardápio. O cardápio do bar, né? Aí, no cardápio do bar, tem o X-Gospel, né? Com e sem queijo, né? Tem a linguiça do pastor, o pastel convertido, né? Tem o dogão de Salomão, né? Porque vem com 2 salsichas, né? Tem o encosto de moela, tem o amarradinho de frango, tem o exuspetinho com farofa e vinagrete, né? Tem o torresminho de ateu, chucrute na santa, pecadinho de fígado, linguiça de fogo ao molho madeira. E aí vai, tem a rabada da crente, muito pedido, né, esse prato. Tem a arrebatada com macaxeira. Aí tem também o vinho de Jurubeba, filhas de Ló, né? É daquela passagem bíblica que as filhas de Ló embebé do pai para engravidar dele, né? Tem a admoestada com pepino e cenoura. Esse também é muito, muito,
muito, muito pedido. Muito pedido, é.
E tem também o clássico lá, né? Que o pessoal pede muito lá, né? Aos sábados à tarde, que é a possuída ao molho cabidela, né?
Olha, eu acho que quem tem um bar na cidade deve adotar esse cardápio. Vai ser um sucesso, sem dúvida.
Pois é, aí também cria a programação do bar, né? Aí tem, ó, segunda do arrependimento, né? Quanto mais pecado, mais desconto. É,
vai tem, falir.
É, terça da salvação, que tem o sopão grátis para os expulsos da igreja, né? O pessoal que é expulso da igreja, né? Sopão grátis para eles, né? Tem a quarta fobia, que é um teatro lá que acontece com o grupo Os Ex-Ex-Gays. Eles eram gays, aí deixaram de ser e depois voltaram. Aí tem a quinta do descarrego, né? Que a quinta cerveja é por conta do cão, né? Aí, sábado, Jesus não paga. Pessoa que se chama Jesus não paga lá. Mas tem que apresentar um documento com foto, né? E domingo, o show de humor com a dupla Pai, Filho e Espírito Santo.
Maravilhoso.
Pois é, aí criei, né, essas coisas todas e tal e publiquei. Menino, 2-3 dias depois, o meu blog deu assim 10, 20, 30 mil
visualizações,
de acessos.
Massa.
Pô, de uma vezada só. E eu, caramba, o que é que aconteceu, né? O pessoal descobriu.
Gostou.
Gostou e começou a postar nas redes e tal.
O link as pessoas acessando.
É, aí um repórter da Band News lá de São Paulo viu, aí entrou em contato comigo para fazer uma entrevista, né? Aí eu dei meu telefone, ele ligou. E ele ligou achando que era verdade.
Mentira.
É sério. Ele achou que a história... Porque a história é contada de um jeito pra enganar mesmo, né? Você viu, Jaguaribana, o Mapinha, não sei o quê, não sei o quê.
Ah, não, mas você percebe, né, pelos indícios que...
Mas eu acho que ele não leu tudo, então, ou leu muito apressado, alguma coisa assim. Aí, antes que a conversa avançasse muito, eu falei, peraí, mas você percebeu que é brincadeira, é brincadeira. Ele ficou até meio decepcionado, porque ele achava que ia dar um furo, sabe, que tinha descoberto e
ai,
tal.
Ai, meu Deus.
Aí, mas aí que ficou engraçado mesmo, aí ele riu, se divertiu muito, e aí falou, não, mas agora vamos explorar mesmo isso
vamos
aí.
Fazer,
vamos
né?
Vamos fazer,
né?
Vamos fazer e tal.
Mentira ou não, vamos fazer.
É, então esse é um exemplo, né, de uma crônica que eu não esperava nada dela, foi uma brincadeira, uma tiração de sarro, mas no entanto houve esse retorno espontâneo por parte do público, né, e aí eu acho que ela deveria estar presente aqui no livro.
Que é, mas você chegou a descobrir onde é que o bar ficava mesmo?
Sim, sim, o bar ficava no estado de Tocantins. É, existia mesmo o bar, mas na época que viralizou ele já estava fechado.
Não e... resistiu.
É, exatamente. Mas não foi por conta das igrejas, não. Aparece até uma entrevista com o dono. Aí ele aproveitou, ele estava mudando de endereço.
Ah, tá.
É, ele foi para um outro endereço. E o filho dele, mais ligado com essa coisa de redes sociais e tal, aí criou a página do bar.
Esperto, né?
Espertinho.
Criou o marketing.
O marketing já estava pronto para ele, né? E aí o pessoal ia visitar, virou atração turística na cidade. Padre Araújo.
Sensacional.
Muito bom, né? Muito bom.
Olha, esse tom debochado do Kelmer é um tom que realmente vai, assim, tá presente nos textos literários. Quem acompanha o trabalho do Kelmer percebe esse tom de deboche. Olha, eu conheci o Kelmer, eu sempre conto essa história. No curso de letras da UFC, os autores, eles deixam lá os seus livros, né, na biblioteca do Centro de Humanidades. E aí, o meu primeiro livro do Kelmer é justamente o Falando sobre a Maconha.
Baseado nisso.
Então, assim, é uma leitura que eu morri de rir, tinha recém-ingressado na faculdade, e eu fiz um trabalho sobre esse livro, assim, foi muito, muito divertido. E esse tom de deboche é um tom que acompanha a literatura do Kelmer, embora ele trate de assuntos sérios. Isso é legal também de a gente conversar. Porque o Kelmer trata de assuntos sérios, tem muita seriedade no trabalho que ele faz, mas ele não perde o bom humor. Ele perde o amigo, mas ele não perde a piada. O livro, ele conta com participações especialíssimas de diferentes ilustradores, alguns até mais conhecidos pelo seu trabalho com a escrita literária do que propriamente com as ilustrações. E cada um deles recebeu um convite, uma proposta nada usual para participar desse livro. Conta pra gente essa história, Kelmer, e explica como é que foi esse convite.
Primeiro eu quero agradecer, né, aos ilustradores, né, vou citá-los aqui, alguns são de Fortaleza, outros de São Paulo. De Fortaleza tem a Ana Costa Lima, o Denis Akel, o Elinaldo Barbosa, cujo desenho foi para a capa do livro, né, o Glauco Sobreira, que é editor da revista Mamíferos, né, um dos editores, o Michel Távora, a Raíza Cristina.
Maravilhoso.
É. E o nosso amigo Raimundo Neto, Netão, né? Que tem um trabalho muito forte de ilustração, de quadrinhos, né? Todos eles moram aqui em Fortaleza. E o pessoal de São Paulo, a Beatriz Rocha, Fernando Vasques e Rogério Bessa, que são meus amigos. Conheci-os quando morei, né? Esses 11 anos em São Paulo, né? Eu voltei a morar em Fortaleza em 2017. E aí, com eles, eu fiz uma coisa assim. O livro já estava todo escrito. E eu tive a ideia de fazer as ilustrações para enriquecê-lo, né, com desenhos. E pensei no seguinte, eu vou propor um desafio para esse pessoal. Eu gosto de complicar as coisas, né? Se pode complicar, por que simplificar, né? Então eu falei, vou fazer uma coisa diferente que talvez eles nunca tenham feito. Eles vão desenhar para um livro que eles não leram. Então eu não enviei o livro para eles, né? O material, as crônicas, nenhuma. Não falei de nenhuma crônica que entraria no livro. Eles não sabiam, só sabiam que seria de crônicas, uma seleção de crônicas. E disse para e passei para eles o seguinte mote: você vai me desenhar, se você aceitar, obviamente, vai fazer um desenho seguindo esse mote. Um gato preto que vive numa pensão de estilo decadente, onde moram garotas vindas do interior. Só
e
isso.
Não disse mais nada, eu acho isso incrível.
Não falei mais nada, só
e
isso.
E aí eles que quebrassem a cabeça pra pensar.
E aí, 2 meses, né, que foi o tempo que tinha disponível, eles fizeram os desenhos, me enviaram.
E o resultado foi maravilhoso.
Foi, assim, muito mais do que eu poderia imaginar. Os desenhos são lindos.
Maravilhoso.
Mereciam até mais espaço, mereciam mais, assim, um livro, né, só para eles, num papel melhor, né, um papel couché. Mas ficou bem, eles se encaixaram bem entre as crônicas, né, eles não são específicos de nenhuma crônica em especial, né, específica, não. Eles estão jogados aleatoriamente, até isso eu quis brincar também, vou jogar aleatoriamente entre as crônicas e ver o que é que vai dar, né? E eu gostei muito do resultado, eles realmente enriqueceram o livro. Eu acho que o melhor do livro são os desenhos, né?
Não, que é isso.
Eles estão assim, é cada um assim que...
Melhor que o outro,
É impressionante, né?
E essa coisa do preto no branco também eu adorei.
Exatamente,
Tem cada ilustração assim, incrível, assim, até, fica até difícil dizer qual que é a mais bonita ou a predileta. Não vou fazer essa saia justa com o Kelmer, não. Eu vou deixar que você escolha o seu melhor desenho e também a sua melhor crônica, porque inclusive uns casam perfeitamente com alguns textos do livro, não necessariamente o que inspirou a presença desses gatos. Ah, eu queria muito que você falasse sobre isso. Por que a escolha pelo Bichano, Kelmer?
Há uma crônica do livro que forneceu o título do livro, né? E não exatamente, há uma pequena diferença, mas o título do livro é baseado nessa crônica. E nessa crônica há um personagem, um gato, né? Na verdade, é a crônica sobre a pensão. E na pensão mora um gato, né? E eu pensei que o gato poderia servir como fio, né, condutor da narrativa imagética do livro, né? E também na capa, né? Então, o gato tem essa importância na obra por conta disso. E também porque há outras crônicas no livro que falam
de gatos.
De gatos, né? Que é uma paixão minha, né?
Essa última crônica do livro, que se chama Uma Tarde na Pensão das Crônicas Dadivosas, é justamente a que intitula a publicação, né, Pensão das Crônicas Dadivosas, E também que tem a presença desse gato personagem, que daí o mote para as ilustrações. Por que que essa história é tão representativa para você, Kelmer?
A pensão das crônicas dadivosas no texto é o lugar para onde vão as crônicas que eu escrevo e que gostam de se exibir, entendeu? Acima da média. Porque tem crônicas minhas que elas parecem que nasceram para ficar mais quietas, assim, elas não chamam a atenção, né? Apesar de ter um elemento ou outro que tem um potencial, assim, para causar até uma polêmica e tal, mas por um motivo ou por outro, o público não as descobre, enfim, coisas, né, da arte, e elas ficam no cantinho delas, assim, e às vezes, anos depois...
Alguém descobre.
É, alguém, ela chama a atenção de alguém, e esse alguém faz questão de divulgar, e aí ela se torna um pouco mais conhecida. Mistérios da arte, né? Aí eu pensei, poxa, então essas crônicas que já chegam lá, né, chutando a porta, né? Elas parecem que gostam de se exibir, né? Então eu pensei assim, poxa, então... Porque tem aquelas crônicas que eu começo a escrever e não termino. É uma tristeza isso. Elas ficam, né, numa gaveta, num arquivo, lá e vão morrer ali, né? Não vão para frente, né? E aí eu penso, né, o que é feito, né, dessa ideia, né? Essa ideia, ela quis nascer, mas não nasceu, foi abortada, ficou no limbo das ideias. Para onde vão essas ideias? Será que alguém pega essas ideias? Será que ela se transforma, ela não serve para um conto, mas pode servir para um poema, né? Ela renasce numa outra encarnação, como um poema, como ou até um romance, enfim. Mas e as que gostam de se exibir mesmo? Essas que gostam de se exibir vão para a pensão das crônicas dadivosas. É uma pensão gerenciada pela minha professora do primário.
Que adora português.
Minha professora de português do primário. E que lá as pessoas, homens e mulheres, são muito bem recebidos. Tem um pianista, tem um gato em cima do piano e tal, chamado Belchior. As pessoas ficam lá e vão nos quartos das garotas. São as próprias crônicas. E elas se deixam ler. Para quem quiser lê-las, elas se deixam ler. Elas são as crônicas, são as próprias crônicas. Então, são as crônicas dadivosas, as que gostam de se exibir, né? Apenas as que gostam de se exibir. E aí conta a história dessa pensão nessa crônica.
Ou seja, metaliteratura totalmente, né? Maravilhoso. É. Kelmer, agora eu fiquei curiosa, com você funciona assim realmente, de você estar escrevendo, de repente pensei em escrever uma crônica, a ideia não vingou por alguma razão, por algum motivo, né? Às vezes até misterioso para o artista. Mas você consegue aproveitar aquela ideia num outro texto? Porque isso é interessante também de mencionar. Você tem um trabalho profícuo com crônicas, mas você também escreve romance, você escreve contos muito bons. Então, assim, você tem essa diversificação com os gêneros literários. Então, acaba que uma ideia pode migrar para um outro texto, mesmo num outro gênero. Isso acontece?
Acontece, sim. É, frequentemente. Às vezes, uma ideia que eu tentei usar num poema não encaixou, não deu certo, e que um dia ressurge realmente, como eu falei antes, né? Ela reencarna, né, num outro gênero, né? E aí eu aproveito, eu tento reciclar e aproveitar o máximo possível, porque ideia, ela tem que nascer e se mostrar, né? Esse é o sentido da ideia, né?
Bacana. Uma curiosidade aí do processo de criação do Ricardo Kelmer. Eu converso com o escritor Ricardo Kelmer, autor do lançamento Pensão das Crônicas Dadivosas, publicado pela editora Escrituras, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O ECA estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à educação, ao respeito, além de preservá-los de toda forma de exploração, violência e opressão. Quando isso não for respeitado, entre em contato com o Conselho Tutelar ou ligue 100. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Faça valer o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
O Itaú Social está com inscrições abertas para o edital Leia para uma Criança, que selecionará livros infantis que farão parte da Campanha Nacional de Incentivo à Leitura em 2019 e 2020. Editoras de todo o país, exceto as contempladas no último edital, podem submeter até 3 títulos de obras infantis até o dia 8 de novembro, através do site Prosas. A aquisição será de até 2 milhões de exemplares de cada obra selecionada. É uma das maiores compras do mercado editorial brasileiro. Com sua primeira edição realizada em 2010, o projeto já distribuiu aproximadamente 51 milhões de livros. As obras são enviadas gratuitamente após realização de cadastro no site da campanha. A iniciativa visa estimular o hábito da leitura em crianças brasileiras. Informações e o edital completo você confere no site www.prosas.com.br/editais.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Pensão das Crônicas Dadivosas é o mais novo livro de crônicas do escritor cearense Ricardo Kelmen. A obra reúne uma década de produção cronística em 60 crônicas, algumas delas já divulgadas através do blog do artista e também das suas redes sociais. O livro reúne ilustrações de 10 artistas diferentes e todas de um único personagem, muito singular na publicação, um gato. Acompanhe mais detalhes sobre o novo livro. Já que a gente está falando das crônicas, eu queria muito que você falasse de uma especial, que é o Mundo Real da Arte. Um trecho dessa crônica, a orelha do livro, né? Pensão das Crônicas Dadivosas, publicado pela Escrituras. E aí, nessa crônica, você fala num relato muito pessoal, e até a gente duvida, né? Porque tudo a gente tem que ter esse ar também duvidoso, mesmo quando esse narrador é em primeira pessoa. Mas, assim, é um relato muito, muito pessoal, muito particular. Quem acompanha seu trabalho realmente percebe algumas nuances aí entre realidade e ficção no texto. E você fala que você realmente saltou e hoje mora no mundo real da sua arte. Como é que é viver de literatura, Kelmen? Você fez realmente essa escolha, mas ela não é um sonho, né? Então, se fala pra gente um pouquinho sobre essas dificuldades de embarcar mesmo, ser artista, embarcar nessa ideia. E estar em Fortaleza agora, que também foi uma decisão, sair de São Paulo, vir para Fortaleza, retornar, fazer a cidade acontecer. Conta para a gente um pouquinho sobre isso.
Essa crônica, O Mundo Real da Arte, cujo trecho está na orelha, né? Ela fala de um caso, de um episódio que ocorreu comigo. Eu estava numa peça de teatro em São Paulo e no meio da peça, puf!
Isso é verdade? Então, o fato aconteceu de verdade?
Aconteceu de verdade.
Nossa!
Foi...
O blackout.
No teatro. Foi 2011, né? 2010, 2011. Eu morei em São Paulo de 2006 a 2017, né? E aí, sabe? Puf! Aí, aquela escuridão, né? Você tá tão envolvido na peça, e a peça era ótima. E de repente, pá! Aquela escuridão, né? Dá um tilt, uma falha, né? No entendimento, né? Você tava numa realidade, né? Que era a ficção ali da peça, e de repente, tudo escuro. Aí aquele silêncio. Aí você para, aí você assim, faltou energia, né? Você suspira assim, aí você para pra pensar que você agora está no mundo real, mas antes você estava num outro mundo, numa outra realidade, mas você não tinha noção, enquanto você estava naquela realidade, né, inventada, que aquilo era inventado, você estava vivendo realmente aquilo ali, né? E agora não, você está de volta, né, a uma outra realidade, e aí... Pá, acendeu a luz de novo. Aí você vê os atores lá despidos dos personagens. Porque não deu tempo, né? A luz acendeu e eles não estavam no personagem. Né? Então, deu uma mistura de real com irreal tão louco na minha cabeça nessa hora ali, né? E pros pobres dos atores também, né? Imagina o trabalho do ator nesse momento de pegar tudo de novo, né? E recomeçar e entrar de novo.
Concentração.
E do próprio público também, né? De embarcar de novo naquela realidade. Aí me deu a ideia de escrever sobre essa questão de viver de arte, né? Pro artista, é a coisa mais importante do mundo, é viver da arte dele. O resto é secundário, ele dá um jeito. E para mim também, isso é a coisa mais importante da minha vida, é viver da minha arte. E eu decidi, a partir dos 30 anos, eu tô com 54, mas tô com um corpinho de 53, né?
Ah.
Com 30 anos eu decidi que iria viver da minha arte, custasse o que custasse. E eu faria qualquer sacrifício e continuo fazendo, né, por isso, né? E eu não me arrependo. O preço a pagar, mas o preço a pagar por não viver a minha arte seria muito maior. Então, na verdade, não é um sacrifício. Sacrifício seria o contrário, eu abdicar de fazer o que eu realmente acredito. Tudo bem, viver de arte, para a maioria dos artistas, para a grande maioria dos artistas, requer uma certa liberdade de movimento, né? Questão da família, por exemplo, é algo que pode prender bastante, né, o movimento artístico, né, e outras questões também, de saúde também, enfim, você tem que levar a sua vida em função da sua arte, ou seja, tem que se cuidar para que você possa cuidar da sua arte. A sua arte vira a sua família, vira a sua vida, vira tudo. E em nome dela, você vai dar um jeito de pagar o aluguel, né? E de comprar a sua comida de todo dia.
E é tão verdadeira essa fala do Kelmer, porque a gente sabe das dificuldades do artista. E o Kelmer, ele vive essa experiência com a arte de uma forma tão pungente que ele mudou, inclusive, a forma como a gente encara os espaços artísticos na cidade. Porque o Kelmer tem esse trabalho de inserção da arte na cidade em pontos aparentemente nada usuais para se falar de literatura, por exemplo, como nos bares, nas praças, nos mercadões. Fala pra gente um pouquinho sobre esse trabalho, Kelmer, que se confunde com o seu próprio viver artístico.
Uns anos atrás, quando eu morava em Fortaleza ainda, antes de me mudar para o Rio e depois ir para São Paulo, eu já flertava com essa ideia de sair um pouco dos ambientes refrigerados, das bibliotecas e livrarias. Não estou desmerecendo a importância desses espaços. Tem que ter biblioteca, tem que ter mais biblioteca, tem que ter livraria, tem que ter mais livraria.
Principalmente agora que está tudo fechando.
Mas isso não basta, não é só isso. O artista tem que ir aonde o povo está. Nem todo povo vai à livraria. Aliás, sabemos que a livraria hoje no país, no Brasil, virou um espaço elitista. Infelizmente, é uma triste realidade. E biblioteca, quem frequenta biblioteca? É uma pena também que não se frequente mais tanto quanto deveria as bibliotecas. Mas temos aí um déficit, né? Aí, muito sério, mas... pensando nisso, eu comecei a me engajar numa estratégia de levar a literatura para onde o povo está. Onde o povo está? O povo está nas ruas, o povo está nas praças, nas feiras, nos bares, né? Então, conversei muito com donos de bares, falei para eles da importância de que o bar não seja apenas um espaço de alcoolização e de entretenimento raso, né? Daqueles que amanhã você já esqueceu, né? Isso é bom também, né? É bom também, né?
Tem
você sair
é
para desopilar, esquecer e tal, claro. Mas o bar também pode funcionar como um espaço de convergência cultural, sabe?
E até agrega um outro valor para o estabelecimento.
Exatamente, enriquece a
com
imagem,
certeza.
O nome da casa, né? Você levar de alguma forma livros, literatura, né? Para a programação dos bares, né? Mas tem que ter um jeito certo de fazer isso. Você não pode forçar as pessoas que estão num bar se divertindo, conversando, a parar tudo para ficar escutando um autor lá no microfone lendo uma crônica. Não é bem por aí. Então eu passei anos, sabe, tentando, estudando a melhor forma, errando aqui, acertando ali e tal. E já estou o quê? Há uns 25 anos, mais ou menos, né? 20 anos, 25, testando esses formatos, né? E hoje em dia eu me movimento muito bem. Eu consigo angariar leitores para o meu trabalho, admiradores da minha obra, compradores, né, dos meus livros, não apenas nas livrarias, não apenas, né, nos lançamentos oficiais e tal, mas no dia a dia, porque no dia a dia eu estou levando meus livros para os lugares. E eu acho isso muito importante, não apenas que eu faça, mas que os outros autores também façam. Olha que lindo quando você vai, por exemplo, numa cidade em Buenos Aires, você dobra uma esquina, tem quase uma livraria na calçada montada ali. Você dobra na outra esquina, tem uma banca de revista que parece uma livraria.
Você vai na Corrientes toda, né?
Tem um sebo ali, aí entra ali, tem mais outro, aí vai numa feira, né? Uma feira tem várias banquinhas com livros, ou seja, os livros fazem parte do dia a dia. As pessoas se acostumam a ver livros, assim como a gente aqui se acostuma a ver caranguejo na esquina, ou nego vendendo siriguela, ou, né?
A tapioquinha ali na esquina,
ou cafezinho. Ou roupa, ou boné, ou enfim, qualquer coisa que tá sempre, a gente está sempre encontrando nas esquinas, totoleque, não sei o que, tá vendendo isso, aquele ali, né? Por que não também fazer isso com os livros? Dá para fazer. E é isso que eu estou fazendo. Então, por exemplo, uma vez por mês, estamos lá no Mercado dos Pinhões, ali no centro.
Ah, é verdade.
Com uma mesa só com literatura cearense.
Isso é bárbaro.
Todos os autores estão convidados a participar. O custo é muito baixo, a gente rateia, sai R$5 para cada um.
E é
a gente
muito
tem que pagar
legal
o aluguel lá das mesas e tal, das coisas. Mas é muito barato, às vezes sai até menos que isso. E fazer as pessoas se acostumarem a verem os livros no seu cotidiano, né? E além disso, serve como um ponto de encontro também dos próprios autores, saber o que é que cada um está produzindo. Como é que você quer que as pessoas conheçam e valorizem seu trabalho se você também não conhece nem valoriza o trabalho dos seus próprios colegas?
É isso aí.
Isso é importante, que os autores também se conheçam, né?
E se prestigiem.
E se prestigiem, né? E os leitores também sabem que naquele sábado, toda vez, segundo sábado de cada mês, pode ir lá que vai ter autores cearenses lá com seus livros e dispostos a conversar, bater um papo. Isso é muito, muito salutar e muito importante, né?
É muito rico, uma experiência que é necessária e urgente para a gente pensar nessa desmistificação da literatura, desse falso patamar de erudição. Trazer realmente a literatura para próximo das pessoas e para próximo da vida das pessoas, de cada uma delas, de forma indistinta, não apenas para um determinado setor social da nossa vida, né? Enfim, para todos, que a literatura seja para todos. O Kelmer falou desse momento do mercado, e é sempre no segundo sábado.
No segundo sábado de cada mês, às vezes passa para o terceiro, de repente tem um feriadão no meio e tal. Chama-se Anoitecer de Autógrafos, lá no Mercado Coletivo, que é a feira Mercado Coletivo, que acontece no Mercado dos Pinhões. O Mercado Coletivo é uma feira organizada pela prefeitura, que une expositores de arte, moda e design. E eu ia lá, frequentava, mas eu não via livros. Aí fiz essa proposta, a prefeitura achou interessante e desde então um dos ambientes mais frequentados é o Anoitecer de Autógrafos com os autores cearenses.
Muito
bacana. O que me
bacana.
Deixa muito, muito gratificado.
É muito bacana. E é sempre o entardecer.
De 5 da tarde às 9 da noite, no segundo sábado.
Bacana demais, lá no Mercado dos Pinhões. Conheça, você que ainda não conhece, chegue junto e vá conferir a programação. Ainda falando da crônica, essa crônica que está na orelha do livro O Mundo Real da Arte, que a gente estava conversando no início, tem uma fala que me deixou muito curiosa, que o Kelmer diz assim: ah, eu sou canastrão de mim mesmo. O que significa isso, Kelmer?
É, deixa eu ler aqui o trecho, né, que fala isso, né? Eu vou confessar uma coisa, não fala para ninguém, tá? Eu saltei. Sim, saltei. E agora moro no mundo real da minha arte. Mas deixei uma parte de mim aqui para comer, tomar banho, pagar o aluguel, essas coisas. Vez em quando alguém mais chegado desconfia dessa estratégia, mas por enquanto ela tem funcionado bem. O único problema é quando a energia cai, porque tem que parar o espetáculo, né? Aí eu preciso enrolar a plateia até que o espetáculo possa continuar. Mas eu sei enrolar bem, viu? Falo do clima, do trânsito, que esse ano o tempo passou muito rápido. Lá, no mundo real da arte, eu sou eu mesmo. Aqui, sou o melhor ator canastrão de mim. Mas os dois são verdadeiros, e um necessita do outro. Assim como a arte que desperta a vida, e a vida que sonha com a arte.
Que coisa linda.
É, tá dito, não tem muito o que explicar.
Tem só... sim, o que é ser canastrão de si mesmo?
Assim, por exemplo, quando eu não tô criando, né, ou não estou num momento assim de envolvimento com a minha arte, eu sou eu, mas eu não sou o mesmo eu que tá criando. Eu sou o eu que tá ligado no Uber que está chegando, né? Numa conversa com alguém que você tem que perguntar e responder, e estar olhando no olho da pessoa. Você tem que estar ligado no mundo da sua volta e não no seu mundo interno, onde coabitam todos os personagens e todos os universos paralelos das suas ficções e tal. É nesse universo paralelo das ficções onde eu realmente moro. Aí eu venho aqui para esse mundo onde os terráqueos, né, estão, porque eu preciso, né, pagar o aluguel, né? Então, nesse momento, eu sou um canastrão. Eu sou um falso ator, né? Eu tô interpretando a mim mesmo, né? Mas eu tô interpretando bem. Por isso que eu digo que a maioria não desconfia de nada, né? Mas agora que eu entreguei o jogo, né?
Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o Ricardo Kelmer. Quem quer conferir o lançamento de Pensão das Crônicas Dadivosas, publicado pela editora Escrituras, diz a agenda de lançamentos pra gente, por favor, Kelmer.
Dia 14 de novembro, temos dois lançamentos em Fortaleza. Um às 17 horas no Centro Cultural Bom Jardim, que farei lá com o músico Ricardo Bassotelli, música e literatura. E na mesma noite, um pouco mais tarde, no Bar Serpentina, no centro da cidade, ali na Heráclito Graça, com Gonçalves Ledo, né? Juntamente com o músico Kildare, o lançamento lá e uma noite de música e literatura também. E nos dias seguintes, ainda vou acertar a agenda, né? Mas agora não dá para adiantar. Mas posso adiantar que em São Paulo estarei entre 23 de novembro e 8 de dezembro. E nesse período haverá alguns eventos de lançamento em alguns bares, né, praças, feiras também, da mesma forma como eu faço aqui em Fortaleza. E na sequência que eu vou ainda acertar todos. Mas já tem um marcado para o dia 24 de novembro no Julinho Clube, que é um bar que fica ali em Pinheiros, na rua Mourato Coelho, 585, quase esquina com Cardeal Arco Verde.
Bom, e aí, quem quer conhecer mais sobre o trabalho do Kelmer, conferir a agenda de lançamentos, ver como é que você faz para adquirir o livro, divulga pra gente, Kelmer, o seu blog e os seus espaços nas redes sociais.
Eu tenho um blog, que é o blogdokelmer.com. E nas redes sociais, é só procurar lá, Ricardo Kelmer, encontra fácil, né? Facebook, Twitter, Instagram. E acho importante dizer também que bibliotecas públicas que estejam interessados na obra, terei o maior prazer de doar meu livro, eu quero que ele esteja presente.
Ah, que bacana.
Também nas bibliotecas. É só entrar em contato que eu terei o maior prazer.
Não, o Kelmer, ele é essa figura mesmo acessibilíssima. Tem um fato curioso, a última vez que a gente se encontrou fora dos estúdios foi na manifestação, e era muito curioso, assim, porque a gente ia andando nas ruas lá no momento cívico e as pessoas chegavam pra cumprimentar o Kelmer a toda hora, pra falar com o Kelmer, e o Kelmer super falando, eu digo, Kelmer, você conhece? Ele, não. Aí a pessoa dizia assim, na maior sinceridade do mundo, na maior humildade possível, eu conheci você no bar, eu tava lá, eu li seu livro, eu comprei seu livro, eu adorei. Assim, maravilhoso, né? Porque realmente é essa aproximação do leitor e como esses leitores vêm, assim, nos momentos mais curiosos, assim. Eu achei, assim, sensacional, guardei isso, fiz questão de dizer isso na entrevista, porque me marcou muito, achei muito legal.
É, isso é muito gratificante, né? Esse contato direto com o leitor, acho muito bacana, eu gosto.
E um leitor
disso,
completamente desconhecido, você não faz ideia de quem é, no lugar menos esperado e te conhece, conhece tua obra, conhece teu livro. E que bom que esse livro vai fazer circular, e é muito importante a presença dele nas bibliotecas para cada vez mais estar aí dentro dessa prática de leitura e de mediação de leitura, que é tão importante, que as bibliotecas comunitárias fazem bravamente, resistindo. Kelmer, bom, eu tenho que encerrar o programa, a gente já tá na reta final, senão a gente passa aqui muito mais tempo conversando, mas eu quero muito dizer pra você que eu tô muito feliz desse novo reencontro, desse lançamento, e em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Obrigado também, é sempre um prazer participar do teu programa, gosto muito das tuas entrevistas e admiro muito o teu trabalho, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Ricardo Kelmen, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
O dia 17 de novembro é marcado por ser o aniversário da escritora cearense Raquel de Queiroz. Não à toa, neste dia, comemora-se o Dia da Literatura Cearense, em virtude da Lei 13.411, de 15 de dezembro de 2003. Raquel foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e estreou em 1927 com o pseudônimo de Rita de Queluz, publicando o trabalho no jornal O Ceará, de que se tornou, afinal, redatora efetiva. Em fins de 1930, publicou o romance O 15, que teve inesperada e funda repercussão no Rio e em São Paulo. Com 20 anos apenas, já se projetava na vida literária do país, agitando a bandeira do romance de fundo social, profundamente realista e de uma exposição da luta circular do povo contra a miséria e a seca. O livro, custeado pela própria autora, apareceu numa modesta edição de 1.000 exemplares, impresso no estabelecimento gráfico Urânia de Fortaleza. Recebeu críticas de Augusto Frederico Schmidt, Graça Aranha, Agripino Grieco e Gastão Gruz. A consagração veio com o prêmio da Fundação Graça Aranha.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.